voltamos a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Jonas Mendes.
É com ele mesmo que você está aqui na sua Ronda Central. Você nos acompanhando aí na emissora, sua preferida, da sua cidade, em qualquer parte deste Maranhão. Maravilha, eu gosto muito de visitar as regiões do nosso estado, do nosso Maranhão querido. Você, então em qualquer parte deste Maranhão, receba aqui os nossos agradecimentos.
Vá pra baixa da égua com
não
essa
faça
conversa.
Isso, pelo amor de Deus. Eu gosto muito de você e você gosta de mim. Não tenha dúvida que essa irmandade, ela vai se estender por muito tempo. Com a proteção divina, com a bênção do Pai Eterno, meus amigos, será até quando vai essa covardia e violência contra a mulher aqui no Maranhão? Olha que...
Meu Deus.
Em Balsas... É, passou aí um momento de muita turbulência. Balsas, lá no sul do Maranhão, vive um fim de semana, viveu na verdade, um fim de semana de casos de violência doméstica. Quem tem mais informações para nós é o colega repórter Antônio Marques. É com você.
O fim de semana da 11ª Delegacia Regional de Balsas foi marcado por um alto número de ocorrências policiais, com destaque para casos de violência doméstica. Diversas situações foram registradas envolvendo mulheres vítimas de agressões por parte de seus companheiros. De acordo com o delegado plantonista Assis Ramos, vários casos chegaram à delegacia ao longo do fim de semana. Segundo ele, tem sido recorrente aumento significativo desse tipo de ocorrência, especialmente os fins de semana, um cenário que acende o alerta para as autoridades de segurança.
O álcool, principalmente o álcool, né? Às vezes a gente fala muito da maconha, das drogas ilícitas, né? Que são a maconha, o crack e a cocaína, que são os mais apreendidos aqui. Eu falo com propriedade porque eu sou o chefe da DENARC aqui, mas a droga que mais traz problemas, né, que mata mais, né, todas são péssimas, mas o álcool, por ser uma droga lícita, ela mata no trânsito, ela mata dentro de casa com a questão da violência doméstica, e o que a gente pode perceber é que tudo começa com uma bebedeira, uma recreação, quando pensa que não, culmina com a violência. Então é necessário as pessoas, sobretudo as famílias, ponderarem sobre esse consumo exagerado de álcool, né? Então o álcool é realmente muito prejudicial, sobretudo onde já tem um clima de estresse, onde já tem um casamento que já não está sendo um relacionamento que não está bem tranquilo, que todo relacionamento tem seus altos e baixos. O consumo de álcool, que às vezes é para descontrair, incitar a violência.
A delegada Ana Marisa, responsável pela Delegacia Especializada da Mulher, DEM, também reforça a preocupação diante do crescimento no registro de violência doméstica e de risco de evolução para os casos mais graves, como o feminicídio.
Da escalada, em termos quantitativos, o crime ganha requintes de crueldade, em termos qualitativos também. Isso muito nos preocupa. Até porque essa crescente, ela não é local, ela é nacional. E isso se dá na nossa leitura de criminologia, isso se dá a todo um movimento social que vem sendo feito a nível Brasil, tanto de evolução das mulheres e a estagnação dos homens e a dificuldade em não acompanhar a evolução social das mulheres. No nosso entendimento, a reação dos homens, que eu digo, nem gosto de chamar de homens, digamos, agressores, porque é um segmento, não são todos os homens, a maioria dos homens compreende e acha necessário e fundamental essa igualdade de gênero, essa igualdade de oportunidade em todos os espaços. Mas alguns, que eu prefiro chamá-los de agressores, eles não estão conformes, eles não se conformam com essa evolução das mulheres.
O cenário é considerado preocupante e evidencia a necessidade de denúncia e a atuação rápida das autoridades.
Meu amigo Cleobert Costa, você vai logo preparando aí aquela roupa tradicional, o sutiã. Não, sutiã não, aí é demais. Brincadeira, a sua roupa de banho, porque o fim de semana aqui no Maranhão vai ser bem maior, vai ser extenso com o decreto assinado pelo governador Carlos Brandão, que já decretou ponto facultativo para a próxima segunda-feira, dia 20.
O quê? Ei, não acredito.
Tá, governador porreta esse, o servidor agradece. O que tem de gente já preparando aquele cule tradicional, a roupa de banho.
E é?
E aquela churrasqueira, já pensando de ficar na beira da praia aí 4 dias, direto e noites, só saboreando as maravilhas da culinária maranhense.
Tá certo.
Água de coco, aí, pelo amor de Deus, tome algo que não vai embriagar você. De preferência, leve aquele cidadão só para conduzir a sua moto, o seu carro, para não colocar em risco o trânsito da nossa cidade, que já é caótico, já é tumultuado, é greve do sistema sendo ameaçada. Aí é mais uma greve para o sistema aqui na região metropolitana de São Luís. E aí você vai, tem 4 dias que o governador assinou aí com o ponto facultativo. No dia seguinte, 21, na terça-feira, será o quê? O feriado nacional de Tiradentes. Você tem que aproveitar bem, bastante, não cair em fazer coisas erradas.
Nada disso.
Olha, gente, será até quando? Até quando vai essa história aí de ilicitude contra os órgãos federais? Por exemplo, a Polícia Federal cumpriu mandados de prisão e busca contra um grupo de suspeito de fraudar o INSS. É novidade? Para mim, não. Tanto é que recentemente nós estávamos acompanhando aí a CPI por conta do que aconteceu, né? Meteram a mão no que não era para meter, tomando o direito dos aposentados, pois essa operação aconteceu no Maranhão, no Piauí. A ação foi realizada hoje, quarta-feira. Ao todo, foram 17 mandados de busca e apreensão e 9 prisões temporárias cumpridos em Teresina, Codó, eita, a terra do nosso colega narrador Carlos Brandão. Tomara que ele não esteja nesse bolo aí. Em Bacabal, segundo as investigações, os suspeitos, eles inseriam documentos falsos no sistema e alteravam dados cadastrais para viabilizar o recebimento irregular de benefícios.
O quê? Não acredito.
Verdade. Acredite que é verdade. Entre as práticas identificadas está o chamado saque pós-óbito. O que é isso? Quando os valores são retirados após a morte do beneficiário. A Polícia Federal morreu. Também apontou a existência de benefícios em nome de pessoas fictícias e de pessoas vivas, ampliando o esquema fraudulento. A justiça determinou o bloqueio de mais de 5,3 milhões em bens e valores. Além da suspensão dos benefícios envolvidos, os investigados podem responder por organização criminosa, estelionato qualificado, falsidade ideológica e uso de documento falso e lavagem de dinheiro. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e dimensionar o prejuízo total para o cofre da União. Enquanto isso, eu estou já querendo entrar com a documentação para solicitar minha aposentadoria. E o governo federal diz que não tem dinheiro para bancar minha aposentadoria. E fica essa cambada de gente aí, tendenciosa, metendo a mão de todo jeito no dinheiro que poderia servir para o aposentado. Gente, a CPI do crime organizado rejeitou o relatório final por 6-4. Vamos acompanhar com o repórter Gésio Passos.
A Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado rejeitou, nesta terça-feira, o último dia de seu funcionamento, o relatório final apresentado pelo senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. Por 6-4, os senadores decidiram não aprovar o texto, que pediu o indiciamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ao apresentar o documento, o relator Alessandro Vieira afirmou que há indícios do cometimento de crimes de responsabilidade pelos ministros do Supremo no caso do Banco Master.
Que os resultados aqui consolidados demonstraram que a CPI cumpriu sua missão constitucional. A CPI investigou, diagnosticou e propôs. Os indiciamentos dos ministros do Supremo, do Procurador-Geral da República, por crimes de responsabilidade são medida inédita e historicamente necessária, porque representam a reafirmação do princípio republicano de que nenhum agente público, por mais elevada que seja sua posição, está acima da lei ou imune ao controle democrático. Não se trata de atacar ou enfraquecer o Poder Judiciário, ou muito menos se trata de disputa eleitoreira. Se trata de fortalecer o Poder Judiciário por meio da exigência de condutas éticas e probas.
O ministro Dias Toffoli foi acusado no relatório de proximidade com Daniel Vorcaro, dono do Master. Alexandre de Moraes, devido ao contrato que o escritório da esposa dele, Viviane Barsi, tinha com o Master. E Gilmar Mendes é citado por ter suspendido quebras de sigilo aprovadas na CPI.
Queria aproveitar aqui para aqui dedicar aqui a nossa solidariedade à colega de comunicação lá da cidade de Caxias, a Fernanda Silva, que foi praticamente intimidada pelo empresário de lá da região. Amanhã a gente vai contar mais na próxima edição. Aqui, o que foi que aconteceu, e fica aqui a nossa solidariedade, né? A colega aí, pelo que aconteceu lá na cidade de Caxias. E o cara foi intimidar ela lá no local de trabalho, na rádio, no estúdio. Aí.
O quê? Pode, não acredito.
Não tem sentido um negócio desse. Se o cara se sentiu ofendido por alguma notícia, algo que não. Ele não gostou, acho que ele tem os meios legais, procura a justiça. Não ir intimidar, e ele cometeu um crime. Além desse, da agressão, ele está indo contra o código que defende a mulher, não é isso? Uma agressão. Atenção, Casa da Mulher Brasileira, tem que ir em cima desse camarada aí. Tchau, gente, muito obrigado, e até a próxima edição do seu Ronda Central, hoje com o trabalho maravilhoso do colega Cleobert Costa, com toda a sua experiência.
Fica com Deus.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central.
A Assembleia Legislativa do Maranhão foi avaliada pelo Tribunal de Contas do Estado com a classificação diamante em transparência na gestão dos gastos públicos, numa escala que vai de inexistente, passando por inicial, básico, intermediário, elevado, prata e ouro. Diamante é a melhor avaliação que a Alema, através de seu portal de transparência, poderia receber. Isso só reforça a seriedade da Alema no seu compromisso de bem servir o Maranhão. Alema, a casa do povo.